E vamos ao Economia em Foco, e hoje vamos falar de empresas, empresas que são sustentáveis. Mas o que é sustentável? Empresas que têm responsabilidade social, por exemplo. Têm ações de respeito, de interferência, de melhora do ambiente social onde estão inseridas. Empresas que são corporações preocupadas com os seus colaboradores, com as pessoas que estão ligadas à empresa, fornecedores, funcionários. Empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, querem produzir um bem ou um serviço que não afete a natureza, que não interfira na vida e no ambiente onde está inserida também. Essas empresas costumam ter selos de qualidade, procuram divulgar suas ações como um diferencial. Isso é importante para o mercado sente efetivamente que essas empresas têm valor. No final das contas, ser uma empresa com responsabilidade social, a ESG, como nós costumamos falar, né? ESG, é uma empresa diferenciada? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós temos hoje na estrutura brasileira um crescimento da responsabilidade das empresas na medida que elas têm um aumento do seu tamanho. A gente pode perceber isso pelo aumento da tributação. Então, toda vez que a gente tem aumento do faturamento, a tributação é maior. Então, o que a gente está dizendo de forma direta? A ajuda no sentido de a gente gerar recursos para bens públicos, ela acaba sendo cada vez mais intensiva. Então, o faturamento crescendo, a receita crescendo, aumenta também a responsabilidade com a estrutura completa. Quando nós olhamos do ponto de vista da sustentabilidade, isso também é colocado dentro dessa discussão, né? Hoje nós temos uma série de políticas de incentivo à sustentabilidade e muitas delas são utilizadas como campanhas de marketing. Há então uma retribuição nesse sentido, né? As empresas hoje investem em redução do desperdício, reaproveitamento, temos políticas sociais diretas também. No entanto, né, as empresas também ficam passíveis a utilizarem. Hoje o mundo tem discutido muito, né, esse consumo mais sustentável. Então, de certa forma, o consumidor às vezes acaba pagando um pouquinho mais, né, que a compensação dessa política. Mas a política tem que ocorrer de fato. Nós temos que diferenciar, talvez, o que é obrigação de lei, né, o que eu preciso fazer de fato, tratar um resíduo ou uma atuação que é obrigatória, em detrimento de uma política social e sustentável. Né? Então, hoje a gente tem que diferenciar. Muitas vezes a gente está fazendo marketing com uma coisa que nós já somos obrigados por lei e a gente deveria seguir para...
Fazer o barulho por pouca coisa, que nem diz outro. Né?
Exatamente. A gente usa uma estratégia que já é do dia a dia para uma política, né, que tem um outro objetivo.
Agora, quando você pega empresas que praticam isso, algumas empresas praticam isso porque acreditam. Né? Acho que você colocou um dado interessante. Algumas empresas querem realmente fazer algo diferente. Estão preocupadas com a sociedade, querem investir no seu capital humano. Algumas empresas têm preocupação realmente de criar uma diferença de atuação no mercado. Essas empresas costumam ter uma visão de longo prazo. A gente ainda tem muito empresário imediatista que, quando entra nessa discussão, entra porque quer fazer marketing e a preocupação não é efetiva. E logo é aquela história, estou fazendo porque o mercado pede, não porque eu gostaria. E tem outro que faz porque realmente está comprando a ideia e o propósito. Isso acaba afetando uma empresa médio e longo prazo economicamente?
Com certeza, Gilson. É que no Brasil a gente tem muitos fatores abundantes, né? A gente fizer uma comparação rápida.
Abundantes fala natureza, né?
Natureza, a gente tem
pródiga ainda.
Então o nosso prejuízo visível, ele é muito pequeno. E aí você precisa dessa consciência para que isso ocorra antes da gente ter o recurso escasso. A gente pode usar como exemplo o Chile, né? Boa parte do consumo de água ali, principalmente na região de Santiago, é tida como água de degelo. Então você tem um rio que passa na cidade, não chove o ano todo, e esse rio, se for contaminado, você prejudica uma população de mais de 20 milhões de pessoas naquela região.
Sem alternativa, inclusive, né?
Exatamente. E ali você tem extração de minério, a primeira pauta comercial do Chile é o cobre.
Altamente poluente.
Altamente poluente, né? Um fato importante. Você tem extração, né, de brita, de pedra, também nesse leito desse rio. E, no entanto, as pessoas acabam consumindo água do mesmo local. Então, mostra que é possível hoje conviver com recurso muito escasso, né, e você manter, talvez, atividades de alta contaminação em conjunto e manter o país em equilíbrio. Né? Uhum. Lá ocorre dessa forma porque a água é um recurso escasso. Então, se o dono da indústria não cuidar da água, ele vai chegar em casa e não vai ter água para beber.
Vamos brincar aqui bem rapidinho, nosso tempo está esgotado, mas eu queria te falar o seguinte, aquela história, né? Na economia, infelizmente, isso é uma regra. Enquanto a água não bater ali, você não se preocupa. Você tem que perder o que você tem para refazer toda a forma que você trabalha, que você produz, porque você pode perder uma coisa que você tinha em abundância. Que a gente vai ter que esperar a gente perder, às vezes, as coisas, sentir a perda para poder agir, né?
Exatamente, Gilson. Eu tenho até uma situação engraçada, né? Um tempo atrás, um amigo veio me procurar, falou assim, Então, eu estou querendo aprender a investir e eu quero lá colocar dinheiro em ação, em título público. Só que eu vou receber uma grana lá no mês de setembro. Eu volto a conversar contigo lá em setembro. Eu falei, olha, lá em setembro você não vai estar preparado para investir. Então você deveria começar com um pouquinho. Talvez agora, para tentar entender o que é uma ação, o que é um título público, lá em setembro você vai estar preparado. Então eu vejo a política de sustentabilidade da mesma forma. Né? As empresas têm que começar essa política, mesmo em que haja, neste momento, abundância. Porque lá em setembro, quando a gente não tiver esses recursos para manter a produção e se manter competitivo, talvez nós não saibamos como atuar nesse sentido. Né? Então tudo tem que começar antes, mesmo, né, que a água ainda não chegou naquele nível que a gente não almeja que ela chegue.
É verdade. Não esperar chegar setembro, como no caso do seu amigo aí. Então, obrigado e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, jrtonin, ou pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.